a paz do Senhor seja com todos. Tenham todos uma boa noite. Dia 6 de dezembro, vamos esquecer, né? O pessoal está. As senhoras estão avisando aqui, ó, pedindo para reforçar o aviso do bazar no dia 6 de dezembro. É o próximo sábado? Próximo sábado, né? Então, já é no próximo sábado, às 15 horas. Então, nós temos para avisar hoje, amanhã e quarta-feira. Vamos estar sempre reforçando. Quem tiver alguma coisa, alguma prenda, alguma coisa, né? Correr aí para terminar até o dia, até o sábado. Amém? Amém. Todo mundo satisfeito? Feliz aí com a carreira? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, João, capítulo 15. Todo mundo. João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela, ou seja, toda a vara que dá fruto. Então, traduzindo aí para o nosso português. Toda pessoa que crê, toda pessoa que crê, presta atenção na tradução. Nós estamos traduzindo para o português. Nosso, de cada dia, né? Presta atenção. Toda pessoa que crê, toda pessoa que acredita em Jesus Cristo, que está ligado a Ele pela fé, ligado a Ele pela fé, acredita naquilo que Ele falou, naquilo que Ele fez. Isso que significa uma pessoa estar em Cristo é aquele que se identifica com Ele, aquela pessoa que se identifica com os pensamentos dele. Então isso é que é estar em Cristo. Nisto sabemos que estamos nele, quando nós concordamos com ele. 1 João, nisto sabemos que estamos nele, quando nós aceitamos os seus mandamentos. E, consequentemente, praticamos, né? Porque quando a gente concorda, a gente acaba por praticar. A gente concorda, se esforça e, de repente, começa a praticar. Né? Então, uma das coisas que ele fala é que a gente deve ter paciência. Uma das coisas que ele fala é assim que todo cristão é paciente. Ele tem paciência, não é o paciente do médico, não. Ele é uma pessoa calma, tranquila, entendeu? Ele é uma pessoa que pensa antes de responder, que não se exalta com facilidade. Ele é uma pessoa diferenciada. Toda pessoa que for cristã, toda pessoa que estiver nele, toda pessoa que se identifica com ele, tem que dar fruto. É, claro. Você, naquilo que você crê, naquilo que você faz, de repente você está fazendo a mesma coisa. De repente você está fazendo a mesma coisa. Nós somos fruto, resultado do meio. Ou seja, nós somos resultado. Então nós reunimos aqui, ouvimos essa palavra e nós vamos, aos poucos, nos tornando um. Aí, né? O pensamento de um é o do outro, o sentimento de um é o do outro. Então nós somos frutos desse meio. Que nós estamos ouvindo a palavra, a mesma coisa, falamos a mesma língua, e ficamos sempre juntos, estamos próximos um do outro. Quando você precisa de alguma coisa, você recorre a uma pessoa que está mais próxima de você. E a pessoa que está mais próxima de você é quem? O seu sogro, é a sua esposa, quem mais? Você não chama lá seus parentes lá de longe, não chama? Você chama o Fernando, a Natiele, o Humbertinho, não sei quem. As pessoas estão próximas, não é assim, Adriano? Eu nem lembro um parente meu lá, irmão e coisa. Quando eu preciso de alguma coisa, ontem eu precisei, liguei para o Júnior da Ana. O Júnior da Ana, fiquei conhecendo pouco tempo, mas hoje é uma pessoa da minha confiança, uma pessoa que eu preciso de determinada coisa. Se for na área de saúde, eu sei quem eu vou procurar. Se for na área de dinheiro emprestado, também eu sei onde é que eu vou. Não? E assim por diante, né, Toninho? Então, uns ajudam os outros. A nossa família passa a ser essa daqui. A gente confia mais, espera mais, acredita mais. É entre nós, não é assim? Aí o Júnior falou, eu não posso, mas o Fernando pode. Liga para ele. Eu vou ligar para ele. Aí, 2 minutos o Fernando me ligou. 5 minutos o Fernando me ligou. Pronto. Foi a pessoa que me ajudou ontem. Então é assim. Toda vara, se for na área de edificação, projeto, né, João Pedro? São Pedro, e arquitetura tem outros, tem a Luciana, tem não sei o que e tal. Então tem. A igreja tem todo tipo, todas as espécies, socorro, todos os dons que a gente precisa, tem no nosso meio. Graças a Deus por isso. Às vezes a gente deixa desejar em alguma coisa. Né, Rosa? A gente deixa desejar. Às vezes a gente falta com alguns que querem uma ajuda, que é uma coisa que a gente às vezes falta. Eu mesmo estou devendo algumas coisas. Mas então, toda vara em mim, toda pessoa que for, estiver na árvore, fazendo parte do corpo, tem que dar fruto. Se essa pessoa não dá fruto, presta atenção para você ver. Aí ele diz aqui que ele tira a pessoa do meio, ele tira a pessoa do meio. Mas vamos explicar. A própria pessoa, como que uma pessoa que fica no nosso meio, que a igreja é assim, ó, tem um casamento, vai todo mundo lá no casamento. Morreu alguém, vai todo mundo lá no velório. Não? Aí tem um noivado, todo mundo, só se não proibir a gente ir. Não precisa nem convidar. Mas se proibir, aí nós não vamos. Mas nós estamos presentes em tudo que acontece no nosso meio. E todo mundo satisfeito, alegre, tal, etc. Então, uma pessoa que não se identifica conosco, ela fica olhando e ela acha estranho. Né? Ela fica assim como peixe fora d'água. Ela fica realmente com um corpo estranho. Ela não encaixou ainda. Não está ainda ligada à árvore. Então ela vem, olha, assiste, mas não se identifica. Não faz parte do corpo. Concorda ou não? Certo, Bruno? Entendeu o que eu falei, Bruno? E aquele que se identifica? E aquele que produz fruto e que é bom e que... O que Deus faz com essa pessoa? Hã? Como? Quando a pessoa se identifica, se prontifica, se dispõe, Senhor, eis-me aqui. O que, que Jesus fez? Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Tenha liberdade, toca o pau. Amém? Então, o que Deus fez? Foi lá e exigiu dele. Olha, claro, tem uma fonte que boa, que dá água. Pra você vai tirar a água daquela que está podre? Não, você vai tirar a água da fonte boa. Então, quanto mais água aquela fonte dá, mais ele vai tirar daquela fonte. Então, quando a pessoa se identifica, Deus exige mais dela. É assim. Entendo que, sei lá. Mas isso é normal, o meio, a natureza humana, ela é assim. A pessoa é fruto, ele é resultado do ambiente, do meio, onde ele vive, onde ele é. E começa assim, então, útil àquele ambiente, aquela coisa. Você vai só para assistir o negócio, mas de repente você passa a participar do negócio. Você foi só para assistir. Um dia você foi lá e assistiu. De repente, você passa a fazer parte daquilo. Não sei se vocês estão entendendo. Você nunca queria mexer com futebol, tal, né? Não interessou, nem nunca. Aí, de repente, assiste um jogo. Se identifica com aquilo. Concorda, vê, acha bom, etc. É, não se estranhe se, quem sabe, você vai chegar a ser lá um técnico de futebol, um presidente do time, e etc., um torcedor, como chama, aqueles que matam por causa de futebol, como chama, chefe lá da torcida organizada, você vai, pronto, você entrou de cabeça na coisa. Comércio é assim. Eu não queria mexer com a coisa, você começou a mexer de repente. Assim também somos nós. Aquele que dá fruto, aquele que Deus começa a perceber que ele, não tenha dúvida que Deus vai exigir mais dele. Deus vai exigir mais dele. Mas vai mesmo. Amém? Claro que vai. Foi assim com os apóstolos. Foi assim com todas as pessoas que serviram a Deus. Eles, de repente, aquilo entrou no seu coração. Aquela palavra, aquele pensamento, aquela doutrina, sabe, encaixou perfeitamente no seu pensamento, na sua maneira de ver, no seu ponto de vista. Encaixou mesmo para valer aquilo. Deus vai exigir mais daquela pessoa. Ele dá fruto. Ele gosta. Ele está fazendo uma coisa assim. Foi assim com Jesus. Foi assim com Paulo. Né? Foi assim com todos aqueles que serviram a Deus. Ele dá fruto para que ele possa produzir mais. Ele limpa para que ele possa produzir mais. E limpar aí, o que é se limpar? Ele limpa de que maneira? Como você produz, como você quer fazer, é sinal que você erra mais do que os outros. Quem não faz nada, erra. Não. Aquele que não cheira e nem mal cheira. Entendeu? Não tem essas pessoas? Moita, né? Que a gente chama de moita. Mas no exército a gente chamava de moita. Tinha os caboclos moita. Você passava, às vezes, o ano inteiro. E aí, você não lembra do número dele, você não lembra do nome dele. Lá no quarto, no exército, é nome de guerra e número, né? Soldado fulano, tem soldado que todo mundo no quartel conhece ele. O soldado fulano, o soldado Bertano. Lá no NPOR tinha 30 alunos. Você acredita que chegava no fim do ano, os alunos iam embora? Aí de repente ele falava, você lembra do fulano? Não. Ah, é? Morreu. Né? Ele se viu aqui e tal. Não lembro. Tem caboclo que é moita mesmo. Ele some no meio dos outros. Ele desaparece no meio dos outros. Não, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Mas aquele que produz, que aparece, que quer e tal, etc., que participa, todo mundo exige mais dele, pede mais para ele, cobra mais dele. A falta dele é sentida. Quando você, cadê o fulano? Faltou. Ciclano, faltou. Já tem outros. Você não liga, não importa. É assim que está escrito. O natural está explicando o espiritual. O natural, ele diz exatamente o que é o espiritual. Então, Deus usa o natural, usa a vida natural para poder explicar o espiritual. A gente se torna conhecido, se torna visto, não é? E aquele que é visto é lembrado, aquele que é notado é lembrado. Pronto, ele sofre mais, porque tudo vai para ele, cobra mais dele. Ele é uma fonte mais exigida. E essas pessoas não sofrem só por servir, não sofrem só por fazer as coisas, mas também pelas correções de Deus. Ele é mais corrigido por Deus. Ele é mais exigido de Deus. Deus quer mais dele. Deus quer mais dele. A Bíblia diz que Deus fez de Jesus Senhor. Amém? Né, Raquel? As alterações. Aquelas enjoeiras lá que a Raquel viu, né, Raquel? Por quê? A pessoa era lembrada. Entendeu? A pessoa era lembrada. Ó, preciso fazer isso, fulano. Ah, preciso fazer aquilo, fulano. A pessoa é notada, ela é lembrada. Agora, tem gente que faz questão de ser assim, sabe? Liso, liso. Não serve, não serve para isso, não serve para aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não está na hora, eu não, né, dói aqui, dói ali, tal, etc. E a pessoa fica falando, não serve para Deus. Então a pessoa é corrigida, é mais cobrada por Deus, é mais exigida por Deus, e assim que Deus quer que nós sejamos. É assim que Deus quer que a gente seja. Que a gente se disponha, se ofereça. Porque é normal, você pede a pessoa uma vez, ele não serve. Você pede outra vez, ele não serve. Você, a terceira já fica difícil. Não, não adianta, fulano não resolve. Ciclano não resolve, para ele, não adianta, mexer ali e tal. Mas aquela pessoa que começa a te servir, ele começa a servir. Não, fulano... dói aqui, é cansado, tá, não pode, está fora de hora. Amém? Vocês concordam? E a igreja é um corpo, nossa convivência, a nossa vida, quanto mais unidos, quanto mais participativos, quanto mais levar uma vida de corpo, melhor. Melhor mesmo. Você vai entender muito mais. Você vai entender muito mais se você participar. Se estiver te ligado à árvore, você vai entender muito mais. Amém? Então, Deus, ele limpa. O versículo 15 diz assim, ó, você está limpo. Aí ele limpa. Que jeito que ele faz essa limpeza, essa poda para a árvore produzir mais? Como que ele faz essa correção? Você está limpo pela palavra. Todas as vezes eu corrijo você. Você abre um versículo, eu te corrijo. Você lê uma frase, eu te corrijo. Para o seu próprio bem. Você lê um capítulo, eu te corrijo. Pelo seu próprio bem. Você assiste uma reunião, eu te corrijo. Você ouve cantar uma música, eu te corrijo. Eu te corrijo em tudo. Ou seja, pela palavra. Você está vendo eu falar. Você percebe que eu falo em tudo. Em tudo eu estou falando. Você anda na rua, você me vê falando. Você me vê, você me ouve em tudo. Então eu estou te limpando, eu estou te ensinando. O tempo todo, o tempo todo. Não podemos, então, ficar sem ser corrigido. Não podemos ficar, graças a Deus que Deus esqueceu de mim. É bom para você isso? Graças a Deus que eu, sabe, eu não faço nada, mas também não dou trabalho para ninguém. Você pode ter certeza que isso não é bom. Eu não faço nada, mas eu também eu não perturbo ninguém. Claro, como é que você vai perturbar? Você é um zero à esquerda. não faz nada, mas também não perturba, mas também não faz nada. E se você não faz nada, como que Deus vai exigir de uma pessoa que não se dispõe, que constantemente está contra, constantemente está se opondo, essa pessoa pode ter certeza, aos poucos ela vai ficar esquecida. Esquecida. Não contraria ninguém. Mas também, ajuda a gente, senhor. Isso, vocês podem falar, ninguém aqui está enquadrado então. Amém? Nós estamos falando é para poder mostrar a palavra. A palavra. Mas graças a Deus que nós não temos esse problema. Amém? Vocês concordam com isso? Tá. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Vamos ler, por favor? Portanto,
portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Então, repete.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas...
Que nuvem de testemunha é esta? Que nuvem de testemunha é esta? Você olhando para trás, você vai ver a nuvem de testemunha. Uma quantidade enorme de pessoas... Que ele chamou de nuvem, nuvem. Quer dizer, uma coisa tão grande que se fecha. Uma nuvem de gafanhotos. É porque tem muito gafanhoto. Então, de longe você pensa que é uma nuvem, mas não é. Nuvem de testemunhas. É uma quantidade enorme de pessoas que agradaram a Deus. Pessoas que serviram a Deus, pessoas que fizeram parte do corpo de Cristo, vai continuar a fazer parte do corpo de Cristo e vai estar com ele eternamente. Tem, você olhando para trás, você vê. Então você começa lá para o Abraão, lá, Noé, né? Noé fez alguma coisa? Será que ele se omitiu? Se escondeu, foi covarde. Quando Deus mostrou para ele, abriu os olhos dele, deu a ele entender que precisava fazer aquilo. Porque muita gente pensa que, ah, mas Deus tem que chegar, sentar, tomar café com você. Falar, não é assim que Deus fala. Esse dia tinha gente conversando aqui, mas como que Deus fala com a gente? Ele não falou que vai ser com a sua boca? Então, ele fala com você com a sua boca. Você está falando com ele e ele com você. Qual a boca que ele usa? Ele não tem boca. Né? Deus é Espírito. Ele usa a boca sua mesmo. Você está falando com ele. Senhor, papapá, papapá, tá. Tem hora que é você e tem hora que é ele. Se você prestar atenção, você vai perceber a hora que é ele. Ah, agora foi Deus que falou comigo. Tá? Pedro estava conversando com Jesus. Tinha hora que era Deus, tinha hora que era diabo. Tinha hora que era carne. E tudo que é carnal é diabólico. Tinha hora que era carne. Então a gente começa a orar. O que, que começa a sair? Quando a gente começa a orar? Carne. Carne. Diabólico. Maligno. Conversa fiada. Já dá um sono na gente. O repertório gasta facilmente. Você não sabe o que, que fala. Mas aí você tem que insistir. Insistir até virar um diálogo. Até virar um diálogo. Ora você fala, ora Deus fala. Ora você fala, ora Deus fala. Mas isso fica tão bom que você não vê a hora passar. Mas se for só carne, 5 minutos. Não passa disso. 5 minutos. Aquela oração que é feita na hora do almoço. Aquilo é carne pura. Faz parte da mesa. Amém? Com Deus me deita, com Deus me levanta ali, aquela coisa. Não é uma oração. Aquilo é uma coisa, é uma mania. É um negócio que é feito. Você costuma fazer. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Aí, né? Ainda se demorar muito, o outro não fica. Ninguém chama ele mais para orar na hora do almoço. Ninguém chama ele mais para orar na hora do almoço, porque ele demora muito. Aí o pessoal já começa, amém, amém, para ver se ele para. Né? Ele não para, fica orando ali na hora do almoço. É assim? Então, o que, que nós estamos falando? Hã? É preciso que haver esse diálogo, então, nosso com Deus, precisa que haver, que a gente se participe das coisas de Deus, a gente fale com Deus, ouça Deus. Então Deus vai sempre nos corrigir. Então ele percebe se está faltando alguma coisa na sua vida. Ele fala, não, o Alisson está indo bem. Aí o Alisson pegou um salmo lá, Deus já começou a falar com ele. Sabe aquilo que você ouviu lá? É porque Deus quer te corrigir ali, naquela área. Até hoje, depois de tanto tempo, e vai ser assim até eu morrer, todos os dias Deus está me corrigindo. Deus está me corrigindo. Todos os dias Deus está me corrigindo. Me ensinando alguma coisa mais. O aperfeiçoamento, o que, que é? A santificação, o que, que é? A estatura do varão perfeito, o que, que é? São as correções, a santificação, o aperfeiçoamento, etc. Deus está sempre corrigindo você. Mas ele vai corrigir você se você fica lá debaixo da lona? Se você não trabalha com ele, você não conversa com ele vai te corrigir? Não vai, gente. Ele é corrigido, é ensinado por Deus. Aquele que está ligado à árvore, do jeito que foi falado aqui. Aquele que está... sempre, tem um versículo que eu procurei aqui, não achei, o humilde achou, né? Hã? Não. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas eu vi esse versículo, não sei se foi Isaías, que eu vi assim, que o Senhor, ele está sempre... Sempre eu coloquei o Senhor à minha frente continuamente. Eu coloco o Senhor à minha frente continuamente. Então, tudo que eu vou fazer, eu quero Ele à minha frente. E aí ele fala assim, e Ele está à minha direita para que eu nunca seja abalado, confundido. Tem esse versículo em várias versões, né? Não é só um versículo desse. Em algum lugar, não. Amém? Eu sei que esse versículo, ele está onde? Em vez de ser, às vezes, o versículo, ele é mais importante no seu coração do que no WhatsApp. Amém? No celular, ele não resolve muito bem, não. Ele resolve no seu coração. Eu tenho o Senhor sempre. Às vezes eu procuro um versículo escrito para mostrar para a igreja. Mas eu tenho Deus sempre à frente das minhas coisas. Amém? E Deus falou para mim assim, ó, que mesmo que haja trevas, a sua vida, mesmo que seja em trevas, certo? Será como amanhã. E eu enfio a cara. Amém? Eu confio no Senhor, eu ponho o Senhor sempre à minha frente. Eu não quero é ser moita, eu não quero é ser omisso, eu não quero é ficar de fora. Isso é que eu não quero. Eu vou aos trancos e barrancos, tropeçando, caindo, rompendo, tal e etc. Eu sei que de mim mesmo não posso nada, vou lá, choro, me humilho para Ele. E Deus renova a minha força, toca para frente. Amém? Ele está sempre corrigindo a gente. A estatura do varão perfeito é alcançada dessa forma. O aperfeiçoamento é alcançado dessa forma. É homem, mulher, criança, todo mundo, é empresário, seja o que for. Você ponha Deus à sua frente e à sua direita para que você nunca tenha dúvida de que Deus é com você. Você não tem medo. Porque às vezes a gente chega a um determinado momento, Silvano, pensa assim, ah, isso eu não vou nem pedir a Deus. Não, não é assim. Ele está, mesmo que haja trevas, será como amanhã. Então tem coisas, por exemplo, aqui fala, deixemos todo embaraço, pecado, que nos rodeia, todos os problemas, e corramos com paciência, paciência. Se existe uma coisa que quase ninguém tem, é o quê? Paciência. É uma coisa que quase ninguém tem. Mas tem uma coisa que atrapalha a gente demais, é a falta de paciência. Hã? Aquele versículo? Não, não. É porque eu quero é outro versículo. Pode deixar que não. Pois eu. É, não é isso não. É, você pega em Atos que vai jogar você lá na origem desse versículo. Certo? Lá na origem dele. Pode olhar aí que dá, você vai achar. Mas deixa aí quietinho, que daqui um pouco a gente vê. Então, eu estava dizendo aqui. O quê? Quase ninguém tem paciência. Quase ninguém tem. E a obra de Deus não pode ser feita. Nós não podemos ser aperfeiçoados aqui, quer ver? Ó, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se você perder a paciência, você não vai andar 3 passos, 4 passos. Porque a obra de Deus exige que a pessoa tenha paciência. A obra de Deus exige que a pessoa tenha paciência. Que ele seja longânimo. Que ele seja... quais são os sinônimos? Longanimidade, temperança, bondade, bom senso, né? Não tem como você servir a Deus se não tiver paciência. A carreira exige de nós. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira exige de nós paciência, paciência. E como que você adquire paciência? Sendo corrigido. Corrigido. Toda hora sendo corrigido. Tribulação. É uma tribulação. Correção, toda correção feita gera tribulação. Toda correção feita gera tribulação. Um pouquinho de lágrima, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de... A Bíblia diz que toda correção, a princípio, parece ser ruim. Mas ela é boa para aquele que sofre a correção. Ela é boa. Ela ensina. Então, gera um pouquinho de dificuldade, de tristeza, né? De decepção. Toda correção. Então, se a pessoa não aceita ser corrigido, não aceita ser, vamos dizer assim, orientado dessa forma por Deus, Deus, ele é educado demais. Fala, não, como é que eu vou fazer para corrigir se a pessoa não aceita a correção? É como se fosse, isso é rebeldia. Isso é rebeldia, como se fosse um cavalo bravo, que não se deixa montar. Não admite que ninguém monte nele. Ele vai aprender a marchar? Ele vai aprender a entrar para a direita, entrar para a esquerda? Ele vai aprender a fazer salto lá, bonitinho? Ele vai aprender? Não vai aprender nada esse cavalo. Não vai aprender a marchar, não vai aprender a fazer... Por quê? Porque ele não deixa ninguém montar nele. O cavalo é rebelde. Rebeldia. Não se deixa ser ensinado, não se deixa ser corrigido. E toda correção, a princípio, é difícil. Mas é o que nos leva a ter paciência. De repente, de tanto ser corrigido, de tanto apanhar, no bom sentido, a poda, Deus vem, corta. Deus vem, não, eu não quero você desse jeito. Aí o negócio começa a crescer, né? A coisa começa a crescer e inclinar para o outro lado. Ele vem, pronto, eu não quero você desse jeito. Eu não quero você para cá, eu quero você para lá. Aí viu o cabelo rebelde? Cabelo rebelde? Você põe ele para cá, ele vem para lá. Você põe ele para cá, ele vem para cá. O que você faz com o cabelo? Você vem, prende ele aqui. Você põe ele para cá e enfia um grampo nele, não é não? O cabelo até ele acostumar ficar para aquele lado. Você usa o cabelo para a direita ou para a esquerda, Erickson? Aí você põe ele para a esquerda para você ver. Se você usa ele para a direita, você experimenta usar ele na esquerda, ele não fica. Aí você põe ele para cima, tem gente que usa ele assim, né? Aí você põe ele, faz aquele negócio assim, para cima assim. Ele não fica. Você mete gel nele. Quer ver se você não fica? Amém? Mas se você deixar ele um ano, dois anos, pregado aqui para cima, você pode tirar o gel que ele fica. Tem um ano que ele está desse jeito aqui, ó. Amém? Então Deus faz assim. Você quer ficar do jeito que você quer ficar para cá. E ele corta, porque eu não quero você desse lado, quero você do lado de cá. Se quer servir a Deus, então vai ser corrigido por Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus não quer nenhum pensamento meu. Deus não quer nenhum. Amém? De mim ele não quer nada. Por isso que às vezes a pessoa chega com vontade de ajudar. Ele chega com vontade de ajudar. Tem alguma coisa para me fazer? Tal, etc. Né? Teve um que se candidatou, entrou num dia, saiu no outro. Pois é. Porque ele quer fazer de que jeito? Do jeito dele. Do jeito dele. Tudo bem, às vezes eu dou até a chave para a pessoa, quer fazer, quer. Mas é do jeito dele. Ele não vai servir. Não vai. Às vezes você permite, mas não vai servir. Muitos se oferecem, muitos querem servir a Deus. Tem competência, tem inteligência, tem até boas ideias. Mas não... É do jeito que Deus quer. Não é. Amém, gente? Essa pessoa que se dispõe a servir a Deus, então, ela vai ser corrigida. Primeira coisa, então, é se oferecer a Deus. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sei o que o Senhor quer, não sei como é que é, não sei o que vai ser, mas eu estou aqui. Ensina o caminho que eu devo andar. Põe a luz nas minhas trevas. Poda, limpa. Faz do jeito que o Senhor achar que eu devo fazer. Aí sim, aí funciona. Aí funciona mesmo. Aí é aquilo que nós falamos no começo. Essa fonte vai ser exigida. Ela vai sofrer mais do que os outros. Ela vai sofrer mais do que os outros. Porque Deus vai exigir mais dela. Ela vai sofrer mais. Deus vai exigir mais dela. Vai ser mais corrigida. A mão de Deus vai pesar mais sobre ela. Deus vai chamar a atenção, puxar a orelha com muito mais frequência daquele que produz, fruto. Versículo 5. E já vos esquecestes, versículo 5, Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Não é? Mais uma vez. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não despreze. Se ele está te corrigindo numa coisa, procure entender o máximo aquilo que ele está te corrigindo. Se é paciência, então vamos estudar sobre paciência. Vamos analisar o que é paciência. Como que uma pessoa é impaciente? Como que é? Como que procede? E assim por diante. Porque nessa conversa, você se transforma. Nessa conversa, você se transforma. Provérbios. Provérbios, tem um provérbio, quer ver? Interessante. Onde é que está esse provérbio? Provérbio 18. Depois eu volto aqui em Hebreus. Vamos lá em provérbio rapidinho, só porque eu estou lembrando. Provérbio 18. Provérbios 18. Nós estamos falando sobre a vara, estamos falando sobre a limpeza que Deus faz, né, na vida daquele que agrada a Deus. Né? Provérbios 18, versículo 18, versículo. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos Provérbios 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto, ou seja, do fruto da língua. A língua fala. Então presta atenção, se você fala com Deus e Deus fala com você, vai sair de onde a fala de Deus? Da língua, da boca. Do fruto, se você comer um fruto ruim, vai fazer mal para você. Mas se você comer um fruto bom, vai fazer bem para você. Se você falar com Deus, não tem erro. Se você falar com Deus, você vai comer fruto bom. Então Jesus falou, quem de mim se alimenta? Do fruto, o fruto ele sai pela boca. Eu limpo você pela palavra. Eu limpo você pela palavra. Então, eu preciso de comer a palavra. E ela, a palavra só sai de onde? Da boca, da língua. Por isso é que Paulo fala assim, eu orar numa língua estranha não edifica a igreja. Orar numa língua estranha não edifica a igreja. Edifica eu, porque no meu pensamento eu sei o que eu estou falando. Mas a igreja não, né? Uma vez teve um irmão que fez uma oração em inglês. Não sei se você lembra disso. Um irmão querendo aparecer, né? Fez uma oração em inglês. O que, que adiantou? Nem o Daniel não prestou atenção. Então ficou o comido pelo lambido, porque não entendeu, não edificou. Então, do fruto da boca de cada um se fartará o ventre. Vai, eu vou me alimentar? Tá. Então, sim, sim, não, não. Fala pouco, porque o que você fala, o outro vai se alimentar. Por isso que a gente tem que se esforçar na hora de falar, falar coisas que alimenta, que é bom para os ouvidos da pessoa que escuta. Eu lembrei desse versículo aqui só para mostrar para você a importância que tem você ouvir a Deus. Fala, Senhor, eu quero ouvir. Quando você está atribulado, angustiado, você não quer uma palavra de Deus? Aí essa palavra de Deus vem que jeito? Às vezes vem da boca. Se você leu aqui, quando você leu com pensamento, mas de repente você fala, ela sai da sua boca, mesmo sendo, você está falando, no seu pensamento você está falando, por exemplo, também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Eu estou lendo e aquilo já me ensinou. Eu estou lendo, ela já me alimentou. Do negligente, também o negligente, na sua obra, é irmão do desperdiçador. Eu já entendi. Pronto, não preciso nem explicar para vocês, já entendi. Então, do fruto da boca de cada um se farta o ventre. Fala bobagem? Vai, enche a sua barriga de bobagem, amém? Se você é sem educação, vai encher sua barriga de falta de educação. Se você for sem paciência, vai encher sua barriga também de mesma coisa. A pessoa é resultado do que se, ou ela fala, escuta. Ela pode escutar da boca dos outros ou da sua própria boca. Quando Deus fala, ele usa a sua boca. Amém? E é diferente, realmente é diferente. Você sai da oração tranquilo. Você sai daquela conversa. Se for uma palavra de Deus que você teve, Você sai daquela conversa aliviado, vai embora. Graças a Deus, pronto. Aliviou, acabou. Amém? Vocês estão entendendo? Então, como que Deus faz isso? Como que Ele edifica a igreja? Como que Ele limpa a gente para que nós possamos produzir mais? É dessa forma. Amém? Voltando lá em Hebreus 12, por favor. Versículo 5. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Não esqueça disso. Deus repreende você de que maneira? Acabamos de falar aqui. Como que Deus vai repreender você? Hã? Ele vai usar a língua de alguém. Nem que seja a sua. De novo? Vamos falar de novo? Regina, como que Deus corrige a gente? Ele falou, a palavra, vocês estão limpos pela palavra. Correção. Deus corrige a gente, limpa. É pela palavra. Vamos repetir devagar para nós não sair daqui sem entender. Deus limpa a gente usando a palavra. Essa palavra pode sair da sua boca ou da boca de alguém, mas tem que ser pela palavra. O animal corrigiu o profeta. O animal corrigiu o profeta. Qual foi o profeta? Balaão, o animal corrigiu o profeta. Deus usou a língua do animal. Amém? Você já notou que tem coisa que você não quer ouvir? Não é assim? Você não quer ouvir. Não quer ouvir. E você já notou que tem gente que não fala para não ofender os outros? Esse veio de onde? Não fala para não ofender os outros. De onde que esse veio? Essa pessoa veio de onde? Ele está enviado por quem? Ele não fala para não ofender. Está certo ou está errado? Errado. Errado. Se você tem que falar, fala, meu irmão. Você tem que falar, fala. Se você derrubou ou melhorou a pessoa, é problema seu. Mas se você tem que falar, fala. Aí você às vezes fala e se arrepende. Oh, meu Deus, falei bobagem. Oh, né? Falei besteira. Beleza. Eu não devia ter falado. Deus corrigiu. Corrigiu quem? Corrigiu quem? O que falou. Mas não corrigiu? Não ajudou? Não foi bom você falar? Foi. Foi bom. Não é que é? Aí você pode às vezes voltar lá na pessoa e falar, ó, pronto, ele aprendeu. De qualquer forma, ele aprendeu. Ele não vai ser mais mandado embora, ele vai ser chamado a atenção. Mas aprende, gente. Aprende. O moita aprende, não fala nada. Ele é moita, ele é escondidinho. Não tem aquele doce que chama escondidinho? Né? Tem um negócio que chama escondidinho? Né? Doce não é comida, parece, né? Não tem. Sei lá. Mas então, essa pessoa vai ser corrigida? Não vai. Não aprende. Deixa. Tanto quem fala quanto quem ouve, aprende. Aprende. Falou mal. Deus vai poder corrigir você pelo que você falou. Falou bem. Deus também vai usar aquilo. Desde que a gente esteja se dispondo para poder servir a Deus. pequei, Senhor, pequei, tal, etc. Deus fala para você, vai lá de novo. Fala com ele. Conversa com ele. Pede perdão. Se humilha. Aí você vai, leva a burdoada. Aí você volta, Senhor, levei a burdoada. Moisés e quem? Moisés e quem? E Faraó. Moisés e Faraó. Moisés foi. Moisés voltou. Moisés foi. Moisés voltou. Deus estava ensinando quem? Moisés. O Faraó não aprendeu. Não quis aprender. Problema dele. Mas Moisés aprendeu. E se não houvesse o diálogo, Moisés ia aprender? Se o diálogo, se o Moisés não fosse passar por aquilo, quantas vezes Moisés voltou e falou, vou falar para Deus que mais nunca eu volto aqui. Voltou e teve que voltar. Uai, você não vai me servir? Não é assim? Eu por acaso não falei para você que você ia ter aflição no mundo? Que o mundo ia ser difícil? Que o mundo ia te odiar? Você não aprendeu até isso, hoje, até hoje, aliás, você não aprendeu isso até hoje? Aprenda, meu filho. No mundo você tem aflição. Tá bem, senhor. Vou lá. Essa é a última vez. Vem? O senhor não me manda mais não. Eu vou experimentar. Aí você. Até a gente aprender a servir a Deus. Ser uma pessoa polida, sabe? Uma pessoa assim que Deus trabalhou, que Deus tirou todas as arestas. Você pode subir no pescoço dela, você pode passar a mão na cara, você pode não sei o quê, pode pedir dinheiro emprestado, fica sem pagar, você pode fazer tudo com ele. Que ele é uma pessoa trabalhada por Deus, uma pessoa ensinada por Deus. Ele sabe, ele anda com Deus. Quem quer ser desse jeito, né? Aí, fazer feito aquelas pregações que você fala, né? Fala pro seu irmão, você quer ser desse jeito? Falar para o seu parente aí da direita. Amém? Mas vocês entenderam? Se está sem correção. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ele? O que ele ama. Deus corrige aquele que ele ama. Quanto mais ele ama, mais ele corrige. Quanto mais ele corrige, mais ele ama. Quanto mais ele ama, mais ele corrige. Quanto mais ele corrige, mais ele ama. Ah, mas sem dúvida. Deu uma palavra que nós pregamos uma vez, o título da mensagem, não foi eu que coloquei, os irmãos que colocaram o título. O título da palavra é ser pedra, ser pedra. Amém? Eu lembro que foi uma palavra muito interessante, chamou a atenção muito. E ficou esse título. A Roberta pode até localizar para a gente lá. E quem quiser ouvir, é lá de 1900 e pouco. Amém? Ser pedra. Quando Deus falou para Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra. Se você não for pedra, você não deixa. Porque pedra não reclama, meu filho. Pedra não murmura. Pedra não acha ruim. Você põe ela do jeito que você quer. Vai quebrando tal, etc. E faz do jeito que é. Então, quebra o vaso e faz de novo. Procura encontrar essa palavra que vai te ajudar. Ele ama aquele que ele corrige, porque o Senhor corrige o que ele ama e açoita qualquer que ele tem por filho. Que coisa tremenda. Então, é isso, é se dispor a ser filho de Deus, se dispor a ser dirigido, guiado por Deus. Senhor, não esqueça disso. Se você se dispõe, ele vai te limpar. E essa limpeza é feita pela palavra. E a palavra pode sair da sua boca, como pode sair de alguém, até mesmo de um animal, se for o caso. Cachorro, etc. Qualquer um animal. Pode ser. Tudo ensina aquele que quer Deus. Ele aprende. Aprende com tudo. Por que que eu falo que tudo ensina? Tem um versículo que encaixa nisso? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Ele, tudo ensina ele. É. Ele morre perfeito. Tudo ensina. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém? O que que você tirou de importante nessa reunião? Eu vou dar um exemplo para você, você lembrar dos outros. Primeiro, não ser moita. Não ser moita. O que mais? Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Está sempre disposto a ouvir a Deus. O que mais? O que mais? Ser, deixar ser limpo, deixar ser lavado, deixar ser corrigido, tal, etc. Uma virtude. É uma virtude. É uma virtude. O que mais? Como? Paciência. Outra coisa importante ali que o João Pedro está lembrando. Como é que pode, se nós não temos paciência? Né? Deus vai tentar corrigir uma vez, duas, três, de repente ele não fala mais, né, João Pedro? De repente não é assim você com as outras pessoas? É assim. Mas se a pessoa se dispõe, é paciente, longando, etc., gosta de ouvir, você tem prazer em ensinar. Então, ser paciente. Amém? Ter paciência. Ser uma pessoa assim que se dispõe. Tudo ensina, tudo corrige, tudo ajuda. Mais alguma coisa alguém lembra? Poderia ser. Alguém já citou aqui. O Ed já citou uns três aqui, né? João Pedro citou um. O que mais? Deus, o João Mito está dizendo aqui, Deus vai sempre usar a boca de alguém. Porque a palavra, como nós vimos no provérbio, ela sai, né? Você tem que falar ela, nem sei no pensamento, você tem que usar a palavra, você tem que falar. E como que, se você falar com outra pessoa, você usa a, como é que chama? Você não fala só no pensamento, você fala também através da boca, da língua. O que mais que Deus nos ensinou hoje, filho, você? Hã? Corrige. Suporta. Aceitar, né? Não desprezar. Entender que é bom. Entender que é bom ser corrigido. É bom ser corrigido. É bom ser ensinado. Amém? Lembrou aí, filho? De um? Ou não? Outra coisa que o Carlinho está falando aqui, importante, o quê? Falar com Deus. Ouvir e falar. Ouvir e falar. Deus tem paciência. Você pode falar com ele que ele tem paciência. Bem? Porque a gente, né? Tem sempre quando a pessoa não tem paciência. Nossa, não tem paciência com fulano, não tem paciência com ciclano. Mas Deus não, você pode falar com ele. Pode falar, borracha, qualquer coisa. Porque ele é paciencioso, ele tem paciência. Se ele não tivesse, a gente estava perdido. Bem? O que mais? Lembra de um, Gabi? Não, eles às vezes até escutam, mas fica com dó, né? Ele fica assim, mais com pena da pessoa que fez. Porque a oração feita pela carne, aquela oração feita pela carne, ela não agrada a Deus. Se você usar aquele momento, já aconteceu aqui na casa da Carmen, mesmo aconteceu. A gente estava ali na hora jantando, ia jantar, e naquele momento eu faço assim: eu aproveito, vamos orar? Vamos, eu aproveito para orar mesmo. Ali eu esqueço que tem janta na mesa, e eu aproveito 2 minutos, eu aproveito para orar. Eu falo alguma coisa com Deus, eu falo alguma coisa com Deus. Se você aproveitar ali, é bom, vamos fazer isso, vamos aproveitar o momento. Para poder, esquece da oração. Tem até uma brincadeira que o Silvano conta, né, de um caboclo que queria namorar a filha do pastor. Né, Silvano? Queria namorar a filha do pastor, e sentou, aí um domingo lá, sentou na mesa, aí o pastor, para fazer um teste com ele, falou: nós temos costume... A oração é feita normalmente pelo convidado, pela pessoa que, né, estranha. Aí o senhor pode, né, orar. Aí ele abaixou a cabeça e não sabia o que falava na mesa. Depois foi ficando nervoso e falou: pastor, você sabe que eu esqueci a diaba da reza? Eu esqueci a diaba da reza. Né? Então, essa reza desse caboclo ia resolver alguma coisa? Não ia. E a oração, qualquer oração que for feita, oração tem que ter uma pessoa do outro lado. Você fala e a pessoa responde. Hã? É. A oração repetitiva, comprida, né? Sempre, exatamente, não consegue. Exatamente. Às vezes não consegue coordenar o pensamento, né? Ele não faz. Por isso que eu falei, 2 minutos, mas se for realmente uma conversa com Deus, por exemplo, você está ali, atribulado. Alguém no hospital, alguma coisa. Aproveita aquele momento. Senhor, né? Que o Senhor possa lembrar da minha aflição, da minha angústia. Né? E obrigado pelo suprimento aqui das nossas necessidades. Pronto, acabou. Uma conversinha, às vezes, alivia. Porque Deus está vendo ali o seu coração. A sua palavra saiu da alma. Saúde do Espírito, não, e não da carne. Amém? Amém. Valeu, gente. Deus falou com a gente. O aperfeiçoamento, a santificação, não vai acontecer se não houver a correção de Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua, se Deus permitir, falando mais a respeito disso. Deu para entender, Lucas? Suas considerações, Lucas. Hã? Suas considerações, Lucas? Então vou fazer um outro aqui. Fabrício, suas considerações finais, Fabrício.
Amém. Amém. Realmente achei muito interessante o senhor falou.
Está dando para ouvir aí? Está meio baixo, né? Está meio baixo.
Amém. O que chamou. Teve duas coisas que chamaram mais minha atenção. O senhor falou no começo sobre o vínculo que a gente cria com a igreja, com o povo. E há um certo tempo atrás eu estava conversando com meu sogro e a gente estava falando sobre isso. Ele falou que realmente muitos saem porque não cria vínculo nenhum com ninguém. Tipo assim, não tem, não se encaixa no meio do povo. A gente até, ele até usou alguns exemplos lá, e realmente ele tem razão, Deus tem razão, né? Que se a gente não se der com o povo, não se encaixar no meio do povo, logo Deus dá um jeito de retirar. E outra coisa que eu achei interessante também, que sobre a forma que Deus fala com a gente. O senhor falou, muitas vezes ele usa a minha boca para falar comigo, ou ele usa a boca de alguém também para falar comigo. É, porque esses dias, o Deus usa qualquer um para falar. Ele usou o Ender para falar comigo.
Claro.
E aí ele falou, o Ender me falou algumas coisas assim, e realmente eu fui pensar, fui perguntar para Deus, realmente tinha razão. E realmente a gente tem que prestar atenção, como o senhor falou, que Deus fala com a gente num versículo, fala com a gente na música, usa um irmão, usa alguém para falar com a gente. E graças a Deus por isso, porque Deus, ele corrige só os filhos dele. Aqueles que não são filhos, infelizmente, ele é obrigado a deixar de lado. E amém por isso, que a gente ainda é corrigido, a gente é lapidado, mesmo com toda a nossa rebeldia, com todos os nossos erros, a gente ainda é lembrado por Deus ainda.
Amém. Então, quando nós estamos cantando, por exemplo, você tem uma palavra que está sendo cantada. É uma palavra que está sendo cantada. Quando você canta aquilo só com a boca, não faz efeito nenhum. Mas quando você canta com entendimento, você fala a palavra, ela começa a vir no seu entendimento, e você fala ela no seu entendimento. Por isso que, se eu falar com uma pessoa, eu uso uma língua, eu uso um idioma, e a pessoa não conhece aquele idioma, a palavra que eu falo saiu da minha boca, da minha língua, mas não atingiu, ele não entendeu. Se ele não entendeu, ele não falou. Ele não respondeu, ele não falou, não houve diálogo. Não serve para nada. Né? Então, a oração, a palavra precisa ser entendida. Eu falo, Deus fala. Eu falo, Deus fala. Aí começa a haver realmente uma coisa. Eu falei, ele respondeu. Aí sim, produz fruto. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, se é que Deus falou conosco. Vocês acham que falou? A palavra vai ajudar vocês? A palavra corrigiu em alguma coisa? Você aproveitou ou permaneceu escondido no seu esconderijo, permaneceu omisso, ou você permaneceu distante, não quer realmente se envolver, não quer se envolver? Eu aconselho você, meu irmão, a se oferecer a Deus, dizer a Deus: Senhor, me ensina. Me ensina. Me ajuda a ser um discípulo perfeito. Me ajuda a ser, assim, alguém que se interessa em conhecer as grandezas de Deus, as profundezas de Deus, os caminhos de Deus, a sabedoria de Deus. Ajuda-nos, Pai, para que as palavras da nossa boca, meditar do nosso coração, sejam gratos. Sejam palavras, Deus, que te agrada. Ao Senhor, e que edifica aquele que nos ouve. Nós possamos aproveitar todos os instantes, momentos, para que a nossa palavra ao sair da nossa boca edifica aquele que nos ouve, abençoa, corrige, ensina, seja suave no coração, no ventre daquele que a recebe. Seja assim, Senhor Deus, entre nós, possamos nos tornar membros da família de Deus. Nos podemos, ó Deus, nos tornar um só corpo, uma só família, um só povo, unidos em todos os sentidos, unidos pela palavra que nós temos ouvido, pela palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sacrifício que Deus espera de nós, a oferta da nossa vida em um sacrifício é melhor. Ninguém faz melhor sacrifício a Deus, ninguém oferece nada mais importante para Deus do que a sua própria vida. Nós nos oferecemos o coração a Deus. Sabemos que Ele vai ter que fazer muito na nossa vida. Ele vai ter que trabalhar bastante para que a gente possa ser útil. Eu me ofereço a Ele. Eu sei que a oferta é muito aquém daquilo que poderia ser agradável a Ele. Mas Ele é poderoso para me transformar. Quando realmente eu me entrego a Ele, Ele é poderoso para me transformar, para fazer de mim alguma coisa que possa ser útil, importante na edificação da igreja, da casa de Deus. Por isso, Senhor, que a nossa palavra, que a vida da igreja, que a convivência nossa seja, Deus, oferecida no altar do Senhor como sacrifício vivo. Sacrifício que, com certeza, da agora para frente poderá ser feito com mais consciência, com mais entendimento. Como nós precisamos de aprender, como nós ainda desejamos, ou precisamos desejar, que a correção do Senhor seja constante nossa vida.
Tua graça em meu viver, quando mais eu conheço ao Senhor,
quanto mais
me envolvo mais e mais com seu amor, aproximo com temor o teu altar, quase posso te tocar.
Um dia nós vamos tocar.
A minha vida entrego nesse altar.
Um dia nós estaremos face a face.
Tudo que me põe.
Eu aceito o compromisso,
compromisso de te amar,
de ser corrigido, de ser ensinado,
e viver
da minha fé.
Porque tenho conhecido o teu poder.
Graça em meu viver. abraça o teu irmão. Nós estamos enterrando em nome de Jesus.